Aprovado, vamos então avançar para a discussão desta anteproposta. Relembro que foi distribuído pelas senhoras e senhores deputados uma proposta de substituição integral desta anteproposta e é sobre ela que iremos debater e depois votar. Para apresentar o diploma, tem a palavra o senhor deputado Duarte Moreira.
Obrigado, senhor Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, o Decreto-Lei 198/2012, de 24 de agosto, refere, no respectivo preâmbulo, que, entre outros objetivos, pretende proceder à alteração do regime de bens em circulação, objeto de transações entre sujeitos passivos de IVA, no sentido de se estabelecerem regras que assegurem a integridade dos documentos de transporte e que garantam à autoridade tributária um controle eficaz desses mesmos documentos. As alterações introduzidas pelo diploma, acima identificado, estavam previstas entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2013. No entanto, o Governo, na Lei de Orçamento de Estado para o presente ano, adiou a entrada em vigor desse diploma para 1 de maio de 2013. Posteriormente ainda a isso, veio também o Governo da República, através da Portaria 161/2013, de 23 de abril, adiar novamente a entrada em vigor do mesmo diploma para 1 de julho de 2013, data em que o mesmo entrou efetivamente em vigor. No entanto, a 28 de junho de 2013, um comunicado publicado no Portal das Finanças constava que, para facilitar a adaptação gradual das empresas ao novo regime, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais determinou que até o dia 15 de outubro não serão aplicadas quaisquer sanções no caso da ausência de comunicação eletrónica prévia dos documentos de transporte. Esta assunção de responsabilidades por parte do Governo da República demonstra claramente, através dos sucessivos adiamentos acima referidos, face às inúmeras dificuldades criadas por este aos agentes económicos, não se resolve com o mero e recorrente adiamento de um regime que apenas contribuirá para dificultar a economia do país. O novo regime de bens em circulação tem merecido a contestação generalizada de todos os setores económicos que criticam o excesso de burocracia criado, passível de afetar gravemente a competitividade das empresas. As alterações em causa e a inerente carga burocrática que resulta da prévia comunicação do documento de transporte à autoridade tributária antes do início do transporte irá trazer, certamente, graves impactos às empresas, podendo mesmo afetar abastecimentos, quer à indústria, quer ao comércio, ou mesmo aos consumidores finais. Cresce que desde 1 de julho de 2013, caso a lei esteja a ser cumprida, para transportar um bem é necessário responder a uma forte complexidade de requisitos, constituindo por si um grave obstáculo, quer à eficiência logística, quer à própria eficiência das empresas. Aparentemente, uma simples entrega de um produto de mostruário, mesmo não dando lugar a movimentos financeiros, implicará comunicações prévias. Também o transporte de pequenas quantidades de mercadoria, se efetuado por empresas de reduzida dimensão em diferentes períodos do dia, obrigará ao dispêndio de tempo significativo em processos de utilidade duvidosa por os quais, em grande parte dos casos, as empresas não dispõem de meios suficientes. Este novo regime é, em síntese, composto por regras desordenadas e impraticáveis. O combate à economia paralela, à concorrência desleal e à evasão fiscal tem de ser um desígnio nacional, mas tem de ser concretizado através de um sistema adequado e não através da imensa carga burocrática que o novo regime pretende instituir e que nada acrescenta de positivo ao anterior regime, além de prejudicar a eficiência das operações. Esta excessiva burocracia, que classifica Portugal pelas piores razões a nível internacional, contraria também o memorando de entendimento assinado com a Troika no seu capítulo dedicado à carga burocrática e dificulta a captação de investimento estrangeiro para o nosso país. A crise económica há muito que está a prejudicar fortemente as empresas nacionais, bem como as regionais, pelo que em nada ajuda a vigência de uma legislação que contribuirá inquestionavelmente para prejudicar o tecido empresarial remanescente. Em suma, estas alterações ao atual regime de bens em circulação não têm em linha de conta a realidade da produção, da distribuição e da logística, nem as características multifacetadas das diversas operações em Portugal. Acresce que a realidade específica dos Açores, nomeadamente a reduzida dimensão do respectivo mercado e a sua distribuição arquipelágica, não se coaduna minimamente com esta carga burocrática. Neste sentido, a continuidade em vigor deste regime, na forma atual, constituirá um dos maiores e mais graves obstáculos à eficiência logística, à competitividade da nossa economia, que o mesmo é dizer ao desenvolvimento económico sustentável da nossa região e, consequentemente, do país. Face aos inúmeros constrangimentos identificados pelos agentes económicos, torna-se por isso imperativo proceder à imediata alteração do regime vigente desde 1 de julho de 2013, tornando-o adequado e execuível, atento à realidade do mercado, visando-se assim respeitar o motor da economia da região autónoma dos Açores e também no país, que são as micro, pequenas e médias empresas. Com as alterações propostas, pretende-se cumprir os seguintes objetivos. Adaptar o regime vigente à realidade da região autónoma dos Açores. Aliviar a imensa carga burocrática que o regime em vigor impõe aos agentes económicos, através, entre outros, da introdução de um prazo de 5 dias aplicável a todas as situações para a comunicação dos documentos à autoridade tributária. Reduzir drasticamente o âmbito de aplicação, quer seja para efeitos da emissão dos documentos de transporte, quer para a respectiva comunicação à autoridade tributária, do atual regime pelas seguintes vias: da alteração à definição do regime de bens em circulação, retirando-se a referência aos bens de afetação a uso próprio, da inclusão de todos os veículos, incluindo os veículos agrícolas, da inclusão dos bens transportados para afetação a uso próprio no âmbito das exclusões deste regime, da inclusão do pescado transportado entre os portos e a lota de venda no âmbito das exclusões também deste regime, e também do aumento do valor do volume anual de negócios, passando dos atuais 100 mil para 250 mil. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, esta proposta de lei resulta da colaboração estreita e permanente com as entidades representativas dos diversos setores de atividade da região. Daí que se apresente, tendo em conta as propostas válidas que nos chegaram durante o dia de hoje, uma substituição integral à iniciativa apresentada inicialmente. Assim, entendemos que com a atual proposta de alteração ao regime de bens em circulação, se corrige um regime feito por um governo PSD-CDS que está de costas voltadas para o país e para as pequenas e microempresas e os agricultores. O regime que vigora ainda, que sem consequências até 15 de outubro, para quem infrinja, é contestado por todos os setores de atividade. Neste sentido, e apesar de não termos competência própria nesta matéria, é nossa obrigação responder às inúmeras solicitações que nos chegaram, pelo que, através desta iniciativa, se materializa a vontade das entidades representativas dos diversos setores de atividade da região autónoma dos Açores, a bem dos nossos agricultores, pescadores e demais empresários. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Renato Cordeiro tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, esta hora até já ser secretário, maravilha. Quando nós recebemos a primeira proposta de alteração a este decreto, de facto, deparámos-nos com um documento bem feito. Reconheci isso aqui em nome do grupo parlamentar do PSD. Revimos cada ponto de alteração e houve aqui uma pequena dúvida que tivemos, que era no artigo 3, que seria os bens de atividade pescatória. Fizemos vários telefonemas durante o dia de hoje com as entidades que achamos necessárias e, por surpresa nossa, na segunda alteração está incluído aqui. Ainda bem que foi assim, até parece que adivinharam que a gente ia estar aqui até a esta hora, assim acelera muito mais este processo e esperamos que tenha um bom fim. Era isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Nuno Melo Alves tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, esta matéria, obviamente que é uma matéria que tem suscitado alguma celeuma e alguma polémica, na medida em que afeta, efetivamente, a atividade empresarial. No entanto, os seus trâmites hoje em dia pela via informatizada, tal e qual como a obrigação de enviar as faturas através do sistema SAFT para a autoridade tributária, está em grande parte facilmente acessível ou facilitada, até pelas obrigações que muitas empresas têm hoje de ter sistemas informáticos para poder prosseguir com a sua atividade normal. No entanto, de facto, há aqui preocupações reais, sobretudo relacionadas com o tipo de uso, mais do que com a dimensão ou especificidade regional, porque outras zonas do país também têm pequenas empresas e outras zonas do país também são afetadas. Se fosse especificidade regional, poderíamos até, inclusive, se calhar, ter legislação própria sobre esta matéria, mas trata-se efetivamente de algo que tem que ser contemplado pelo consumo, destinados ao consumo próprio, no âmbito da própria referida atividade, como aqui está. E o aspecto do pescado também é muito relevante. Nós concordamos com estas alterações, no entanto, queremos aqui destacar uma coisa. O valor de 250 mil é, como limite para o volume de negócios, é tão arbitrário quanto o de 100 mil que está previsto na lei. É absolutamente arbitrário, não tem qualquer fundamento em termos fiscais ou em termos de outra questão, mas é um valor aceitável, é um limiar que foi definido pela proposta, não vamos discuti-lo, vamos apenas destacar esse aspecto. E um segundo aspecto que nos parece mais importante é que fique claro que a nossa aprovação e o nosso apoio a esta proposta não pretende branquear as fugas ao fisco e a evasão fiscal que muitas vezes acontece e que é um motivo, ao fim e ao cabo, que está subjacente à criação dessa proposta. Nós consideramos que o combate à fraude fiscal continua a ser importante, continua a ser fundamental em todas as atividades e em todas as zonas do país. E volto a repetir, o aprovar desta norma ou desta proposta que aqui está, desta proposta de lei para alteração ao Código Tributário ou ao Código dos Transportes que vigora a nível nacional, não configura da nossa parte qualquer tipo de sancionamento de fuga ao fisco. E nem queremos, nem permitiremos que seja interpretado dessa maneira. Tem que ser interpretado como um ajuste para atividades que efetivamente têm diversos consumos próprios e que passam a estar todas elas abrangidas, não apenas a agrícola, apesar da preocupação ser para a agrícola sobretudo, mas não é essa a única que passa a ser abrangida por esta linha J, felizmente. Outras também caem neste âmbito e serão beneficiadas por esta linha, caso isto venha a ser aprovado na Assembleia da República.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Duarte Moreira tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dois pequenos esclarecimentos só, na sequência da intervenção do deputado Nuno Melo Alves, que tem a ver exatamente com o valor dos 250 mil euros, tem a ver principalmente com o setor agrícola. Foi uma análise que foi efetuada e achámos o valor um valor tido como bom para se efetuar uma proposta, tendo em conta essa realidade. Por outro lado, é óbvio que também nós não pretendemos de forma nenhuma branquear situações de fuga ao fisco ou da economia paralela. Está aqui tão somente em causa a atividade económica das micro e das pequenas empresas, no nosso caso concreto da região, mas obviamente também de todo o país, e também setores como o setor agrícola, que têm especificidades próprias que dificilmente conseguiriam cumprir com aquilo que está previsto neste regime de bens em circulação. Portanto, era só esse esclarecimento que queria prestar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso não haver mais inscrições. Vamos então passar à votação na generalidade da anteproposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de lei foi aprovada por unanimidade.
Não tem dado entrada na mesa nenhuma proposta de alteração para os dois artigos que compõem esta anteproposta, coloco à vossa consideração a votação em conjunto dos mesmos. Não havendo oposição, votamos então o artigo 1º e 2º anteproposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global. A anteproposta de lei foi aprovada por unanimidade.
Passo agora a ler a proposta de deliberação final. A mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores propõe que a Assembleia declare fim do período legislativo de julho. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A resposta. A proposta de deliberação da mesa foi aprovada por unanimidade.
Senhoras e senhores deputados, concluímos os nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, um bom regresso a casa e até setembro.